DW Noticiário.
Olá, muito boa noite. Você acompanha o programa em português da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nesta emissão. Começamos com as principais notícias deste sábado, 5 de abril de 2014. A situação na Ucrânia e as tensões com a Rússia dominaram as conversas nos 2 dias de reunião informal dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia em Atenas. Os chefes da diplomacia da UE ponderam enviar um representante especial para acompanhar o processo eleitoral na Ucrânia. A Ucrânia deve receber apoios financeiro, logístico e institucional para as eleições. A chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, disse hoje que o bloco continuará a tentar a persuadir a Rússia a terminar o conflito na Ucrânia, mas que já estão a ser preparadas mais medidas caso a via diplomática não resulte. Na Tailândia, dezenas de milhares de partidários da primeira-ministra Ingluk Shinawatra protestaram hoje na capital Bangkok. As autoridades esperavam mais de 200 mil manifestantes. Os opositores de Shinawatra exigem sua renúncia e acusam sua família de corrupção em larga escala. Um navio chinês usado nas buscas do avião da Malaysia Airlines, que desapareceu há um mês, detectou um sinal a sul do Oceano Índico, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua. O sinal tem uma frequência idêntica à emitida pelas caixas pretas dos aviões, mas ainda não está confirmado se tratar da caixa preta do Boeing 777, que desapareceu cerca de 40 minutos após decolar de Kuala Lumpur, com 239 pessoas a bordo. O Afeganistão realizou hoje as primeiras eleições presidenciais após a transferência de poder das forças internacionais, que se prolongou durante mais de 10 anos. De acordo com a AFP, apesar das ameaças dos talibãs, a participação nas eleições foi elevada. Segundo a Comissão Eleitoral Independente, mais de 6 mil assembleias de voto foram abertas em todo o país, 211 permaneceram, no entanto, fechadas por razões de segurança. Registraram-se confrontos e duas mortes, além de feridos, nas províncias de Logar, Kunar e Kunduz. Os resultados preliminares da primeira volta não vão ser divulgados antes do dia 24 de abril. Dois padres italianos e uma freira canadiana foram raptados no norte dos Camarões na noite passada, noticia a agência italiana ANSA. O Ministério Italiano dos Negócios Estrangeiros diz que uma unidade de crise já acompanha o caso em coordenação com a embaixada italiana em Yaoundé. O governo do Chad considerou hoje difamatórias e tendenciosas as acusações feitas pela Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos na sexta-feira de que soldados do Chad em missão na República Centro-Africana teriam disparado de forma indiscriminada contra civis, matando 30 pessoas e ferindo 300. O ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Moussa Faki Mahamat, que anunciara a retirada do contingente chadiano da RCA, diz que a decisão é irrevogável. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, voltou hoje a acusar a França de ter participado no genocídio de 1994 numa entrevista ao semanário Jeune Afrique, que assinala os 20 anos do massacre do Ruanda. Na entrevista, que deve ser publicada amanhã, Kagame denunciou o papel direto da Bélgica e da França na preparação política do genocídio, acusando soldados franceses de serem cúmplices e atores na chacina que resultou em pelo menos 800 mil mortes. Em reação, a França decidiu cancelar a participação nas homenagens no 20º aniversário do genocídio do Ruanda. O presidente guineense de transição, Serifo Nhamadio, pediu hoje contenção dos candidatos às eleições gerais do próximo dia 13 por respeito à memória do antigo chefe de Estado, Kumbaya Lá, que morreu na sexta-feira, disse à agência Lusa, um dos participantes no encontro, que juntou todos os candidatos e partidos. Nhamadio pediu que a campanha eleitoral seja suspensa até segunda-feira, durante os 3 dias de luto nacional, determinado pelo Conselho de Ministros na sexta-feira. Por alegadas indicações de Kumbaya Lá, a família diz que só vai realizar o funeral após a proclamação dos resultados das eleições. Morreu esta manhã, aos 66 anos, em sua casa no Rio de Janeiro, o ator brasileiro José Wilker. O ator sofreu um infarto fulminante. As informações são da Rede Globo. Vamos agora ao esporte. Bundesliga. Neste sábado, o Stuttgart venceu o Freiburg por 2-0. O Augsburg quebrou a invencibilidade do Bayern de Munique ao vencer por 1-0. O Frankfurt derrotou o Mainz por 2-0. Schalke e Bremen empataram por 1-1. O Borussia Mönchengladbach derrotou por 2-0 o Nürnberg e o Borussia Dortmund venceu o Wolfsburg por 2-1. Terminamos aqui o nosso noticiário. Pode nos enviar os seus comentários e opiniões. Serão lidos ao final desta emissão.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
A seguir, acompanhe o Contraste. O programa de hoje faz parte da nossa série sobre os 40 anos do 25 de abril e da independência dos países africanos de língua portuguesa.
DW Contraste.
Os portugueses tratam-no pelo primeiro nome, Otelo. O ex-militar português foi o cérebro operacional do 25 de abril de 1974. Durante 3 semanas, Otelo escreveu em 26 folhas A4 o plano de operações do golpe militar que derrubou quase meio século de ditadura fascista em Portugal. Otelo Saraiva de Carvalho fez a revolução e logo depois quis voltar à vida de professor na Academia Militar Portuguesa. Mas não o deixaram. Para muitos, Otelo tornara-se num herói imprescindível para levar a cabo a transição da ditadura para a democracia. O então major tinha 37 anos. Antes da Revolução, o ex-militar combateu na Guerra Colonial que a ditadura portuguesa manteve teimosamente durante 13 anos. Foi a guerra que motivou Otelo a lutar contra o regime, porque, segundo diz, era urgente chegar a uma solução política e parar com o derramamento de sangue. Otelo Saraiva de Carvalho pediu para o entrevistarmos num café lisboeta, como cenário o Rio Tejo e a Ponte 25 de Abril, um nome que evoca a revolução em que Otelo desempenhou um papel fundamental. Neste contraste, acompanha o Guilherme Correia da Silva. Começámos por perguntar ao Otelo Saraiva de Carvalho se combateu contrariado quando esteve na Guiné-Bissau entre 1970 e 1973.
Na Guiné-Bissau já combati contrariado. Agora, na primeira comissão que eu fiz em Angola, em 61-63, quando eu tinha sido acabado de promover ao Alferes, a primeira patente para da carreira de um oficial, eu ia animado de boas intenções. E, sim senhor, não só para me experimentar a mim próprio enquanto comandante de 30, 40 homens em combate, mas também para defender para o território para que tinha sido conquistado para havia mais de 4 séculos para os portugueses e tal. Mas depois foi-se, ao longo das 3 comissões que eu fiz, foi-se desvanecendo para esta perspectiva de estar ali a lutar por alguma coisa que valesse a pena.
Lembra-se de um momento em particular em que disse não e basta?
Foi exatamente aquilo que deu origem ao movimento dos capitães. Quando nós, finalmente, cansados de uma guerra que não fazia já sentido, no caminho da história era impossível nós conseguirmos levar até o fim e mantermos indefinidamente um império colonial para o qual nós não tínhamos capacidade de o fazer, quer pelas forças que nós tínhamos, quer pela maior capacidade cada vez mais demonstrada das forças do oposição, portanto dos movimentos de libertação, em terem melhor armamento, melhor capacidade de destruição, melhores esquadras, etc., que se iam formando no exterior, em China, na União Soviética, etc. E isso começava a dar a nós uma sensação de impotência total e também na política e ideologicamente a perspectiva de que, o que é que nós estamos aqui a fazer? Sabemos que não vamos ganhar esta guerra. que esta guerra tem que ter uma solução política. E, portanto, essa falta de motivação surge, existia já, e quando surgem os famosos decretos de julho e agosto de 73, 1973, que nos demonstram que o governo não só não está empenhado em encontrar a tal solução política, mas porque ele estava empenhado em manter a guerra e continuá-la. Porque esses decretos vão abrir a possibilidade a gente civil, homens que já tinham feito uma comissão com milicianos na guerra colonial, em anterior comissão, e que agora eram funcionários públicos, eram bancários, eram empregados de empresas, etc., e que de repente lhes era aberta a porta para eles poderem ingressar no quadro permanente com a antiguidade de tenente com que tinham saído do serviço militar. E aí foi o fim. É pronto, acabou.
Falando no movimento dos capitães, como é que o movimento conseguiu escapar ao radar da PIDE?
Isso foi talvez devido a um receio que o Marcelo Caetano tivesse de que qualquer ação policial exercida sobre uma instituição que preservava a sua fachada ao serviço da pátria e o último bastião instalado do poder não permitia que houvesse uma intermissão de um elemento estranho, neste caso a polícia política, para pesquisar e tal, capturar, fazer recear qualquer a sua intervenção na instituição militar. É, portanto, quando começa o movimento dos capitães, a princípio até havia uma faltas de segurança normal em reuniões clandestinas por parte do movimento dos capitães. A malta reunia-se à vontade e tal, falava, discutia assuntos, sempre com essa vontade para que resulta da força da instituição militar na sociedade civil. E, portanto, esse receio persistiu e vai levar a que, em outubro, o Marcelo Caetano revogue os decretos, os tais decretos que tinham dado origem ao movimento dos capitães, portanto, uma vitória considerável do MFA. Só em março de 74, com a exoneração dos generais Spínola e Costa Gomes. O que acontece vai acontecer em 15 de março de 74, aí é que a PIDE começa a estar no terreno. Porque aí, porque o Marcelo Caetano vai ficar à espera de uma reação dos capitães, que estavam escorados para os dois generais. Essa reação vai, de facto, acontecer. A perspectiva é que essa reação acontece com o 16 de março. E aí, no 16 de março, a PIDE já está, de facto, no terreno.
Estive envolvido nessa tentativa de golpe a 16 de março de 74. O golpe falhou.
Não era bem um golpe. Foi uma aventura descabelada. Estivemos para fazer uma ação, de facto, na noite de 13 para 14 de março. Eu vi-me envolvido daquilo. A iniciativa não foi minha. Vi-me envolvido para aquela situação que era para ser desencadeada na noite de 13 para 14 de março para impedir exatamente a Brigada do Romático que iria ter lugar em 14 de março, com a avassalagem dos generais dos três ramos das Forças Armadas na Assembleia Nacional perante Marcelo Caetano, a jurar-lhe fidelidade, e que as Forças Armadas estavam com a política colonial seguida pelo governo, o que já não era verdade. Portanto, eles já não representavam a instituição militar de facto. E foi nesse sentido, para impedir a Brigada do Romático, queríamos avançar com essa ação. Eu cancelei, tive ainda a oportunidade de cancelar essa ação que iria ser desencadeada dos tais 13 para 14 de março, mas uma unidade isoladamente, não tendo aceitado a minha decisão de cancelamento daquela ação que me parecia perfeitamente aventureira, reincidiu e 16 de março foi um sábado. As unidades ficam vazias para o fim de semana, porque o pessoal vai de fim de semana, vai todo para casa. As unidades ficam só com o pessoal de serviço, os faxinas à cozinha, as sentinelas, a porta de árvores. O resultado aqui foi uma aventura total. E eu fui arrastado naquilo, não fui preso por 30 segundos. E pronto, não tendo sido preso, foi uma sorte monstra, porque eu tive a oportunidade a partir daí de agarrar aquilo que ainda sobrava. Comissão Coordenadora Executiva, fazer uma semana depois uma reunião definitiva e última.
Ou seja, aprendeu a lição.
O 16 de março foi bom. Depois muita gente considerou que tinha sido um balão de ensaio. Uns consideraram que tinha sido um balão de ensaio provocado, exatamente para ver quais eram as forças governamentais no terreno contra as quais teríamos de lutar. E foi isso. Acabou por ser.
Como é que planeou a operação do 25 de Abril?
Foi um trabalho absolutamente solitário. Saí e tal, recolhi elementos e corri riscos. que o Vasco Lourenço e o Vidal chamavam-lhe a loucura do Otelo. Eu, por exemplo, pá, não sabia bem o que era a GNR. Mas lembrei-me de um primo meu, pá, major, que era adjunto, pá, de operações, na repartição de operações do Comando-Geral da GNR. E eu, que já não via, pá, há anos, pá, telefonei-lhe, pá, fui à lista telefónica, vi o nome dele, pá, telefonei para a casa dele, pá, que morava em Alfragido. E disse, pá, gostava muito de ver, para dar-te um abraço, e tal, ei, pá, ótimo, e tal, fui à casa dele, ele fragido, um esquisito, e tal, isso então o que é, pá, então, pá, pá, já me disse, estás bom, pá, estás ótimo, isso é, pá, é que eu vou fazer uma revolução, é preciso, tipo, o quê? Estás maluco, estás a brincar, disse, não, pá, é sério, pá, vou fazer isto assim, sabe? Vou derrubar o governo, e preciso de informações sobre a GNR, que é inimigo, então tu vais dar-me essas informações, o que é a GNR, pá, que viaturas tem, armamento, pá, tal, o que é que faz, patrulhas, e preciso desses elementos todos, pá. Ele ficou assustadíssimo e tal, mas disse, ok, pá, então, passado menos de uma semana, telefonou, pá, queres que há tomar um uísque? Deu-me os elementos.
Considera hoje que foi loucura?
Não, pá, cara, loucura não, porque eu estava perfeitamente consciente do que estava a fazer, simplesmente, eu disse, é, entre não saber o que é o inimigo e lançar-me às cegas, pá, contra uma parede, pá, que está à minha frente, que eu não conheço, não sei o que é que está do lado de lá, se a parede é fraca ou não, eu tenho que procurar saber, mesmo correndo o risco. E, portanto, foi um correr de risco perfeitamente consciente.
Paulo Moura escreve na sua biografia: era como se a revolução estivesse à espera de ser feita, mas precisasse ainda assim de alguém que a fizesse. Era isso que sentia?
Na altura não tive essa consciência. Eu de facto, pá, fiquei de tal forma embrenhado naquilo. Pá, eu sou um homem de compromissos. Pá, e quando assumo um compromisso, pá, só a morte é que pode impedir, pá, que eu não cumpra aquilo que prometi alguém fazer. De tal forma não tinha consciência, pá, daquilo, pá, em que estava empenhado, que quando, pá, tudo acabou, eu mandei libertar os meus camaradas, pá, o Almeida Bruno, pá, a malta que foi presa no 16 de março aqui da Trafaria, o Almeida Bruno, pá, quando eu sou chamado a Belém, diz-me, pá, nós nem tínhamos uma relação assim muito estreita, pá, e o Almeida Bruno, pá, diz-me, Otelo, pá, tu já estás na história, pá. Está, estás a tua história aqui. Então. E, portanto, considerava uma coisa banal, pá, quase. Pá, feito, pá, era preciso fazer, era necessário. Eu estava, pá, naquelas circunstâncias, eu tinha sido indigitado para a direção do MFA, eu tinha, pá, assumido aquele compromisso, eu tinha que o fazer.
Esta foi a primeira parte da entrevista ao Hotel Sarava de Carvalho.
Acompanhe agora a radionovela da DW, Aprender de Ouvido, hoje sobre o tema analfabetismo.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao terceiro episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. A jovem Liana está em casa já há quase duas semanas. Tem estado a fazer trabalhos domésticos e a vender papas de aveia desde que foi mandada para casa pela escola, porque as suas mensalidades não foram pagas. O pai mandou-a aos correios buscar uma carta do irmão mais velho, Hélio, de que estava à espera. Liana vai ter com a amiga Zélia ao trabalho antes de levar a carta ao pai. Vamos ouvir o terceiro episódio intitulado A Carta de Hélio.
Sim, entra. Olá, Liana, que surpresa. O que se passa? Está tudo bem?
Olá, Zélia. O meu pai mandou-me os correios. E adivinha?
Carta do Hélio.
Sim, mas não podemos abri-la.
Mas podemos adivinhar.
A sério, Zélia, estou com medo. Talvez o meu futuro dependa dessa carta. Já imaginaste?
Sim. Sabes o quê? Dá-me um segundo, Liana. Está? Olá, Sr. Ferreira. Sim, acabaram de chegar. Daqui a um quarto de hora. Sim, vamos ao museu. Sim, sim, amanhã vamos visitar os locais históricos. Exato. Oh, obrigada, Sr. Ferreira. Ok. Era o meu chefe. Tenho de acompanhar os turistas. Vou ficar fora o dia todo. E provavelmente toda a semana que vem. Mas vamos falar sobre a carta. Sabes uma coisa?
Sim.
Já que és tu que lhe lês as cartas, tenta lê-la para ti mesma em silêncio, para começar.
Sim, vou fazer isso.
Levas o meu dinheiro como combinamos. E então podes dizer ao teu pai que te deram nos correios e que foi o Hélio que mandou.
Sim, está bem.
Mas verifica se a carta não diz nada que possa contradizer a tua história. Se bem que não imagino o Hélio a voltar atrás com a sua palavra e escrever qualquer outra coisa.
Espero que não.
Vá, tens de ser positiva. Aqui tens. Assim já vais poder pagar as mensalidades da escola e os exames.
Zélia!
O que foi? Tenho de me despachar. Os turistas estão à minha espera.
Amiga, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, que Deus te pague, amiga. Tu.
Liana, boa sorte, querida.
Obrigada.
Aníbal está a dormir a sesta na oficina. Epifânio, o seu empregado, está cá fora a trabalhar uma barra de ferro e a cantarolar. Liana chega, ainda mais ansiosa por abrir a carta e lê-la para si mesma, em vez de ler para o pai.
Bem-vinda, Liana.
Obrigada. Olá, Epifânio.
Como estás?
Estou bem. O meu pai está aqui.
Sim, está lá dentro.
Obrigada.
Oh, estás assim com tanta pressa?
Sim, estou com muita pressa. Olá, pai. Pai.
O quê?
Desculpa. Olá.
Olá, filha. O que é que se passa?
Mandaste-me aos correios. E havia uma carta do Hélio para ti. Por isso vim entregar-te.
Dá-me cá a carta. Olha, Lema, podes sentar-te ali naquela cadeira.
Olá, pai. Espero que tu, a mãe, a Liana e o Júlio estejam bem. Pai, não te preocupes comigo. Ando a dar umas aulas e posso pagar a renda. Por isso quero que a Liana volte para a escola.
É tudo?
Não, pai. Deixa-me continuar a ler. Sei que tens alguns problemas financeiros neste momento. Por isso é que mando dinheiro para pagar todas as mensalidades dela deste ano.
Mas e onde é que está o dinheiro?
Está aqui.
E por que é que o guardaste?
Nos correios deram-me o dinheiro separado.
Ah, está bem. E quanto é?
60 euros.
Mas tens a certeza de que esse é todo o dinheiro que ele mandou?
Pode ligar ao Hélio e perguntar-lhe, pai.
Tá bem, continua a ler a carta.
Sim, pai. O Hélio escreveu. É por isso que estou a mandar este dinheiro para cobrir todas as despesas dela este ano. Pensa em todo o dinheiro que já investiste e dá-lhe a oportunidade de continuar. Ela tem de fazer os exames e precisa de todos nós para apoiar. Ela até já pode ter se prejudicado por causa dos dias que passou em casa. Dá-lhe algum tempo para recuperar. E não há forças a fazer papas de aveia de manhã cedo.
Não há forças a fazer as papas de aveia de manhã? Ou ela atreveu-se a dizer-me isso? Olha, diz-lhe que é por causa dessas papas de aveia que neste momento sobrevivemos. Ela atreveu-se a escrever coisas dessas por causa de 60 euros. Tá bom. Aqui tens o dinheiro, filha. Toma. É para ti. Ou ainda vais dizer que eu estou a pagar as minhas dívidas com o teu dinheiro. Podes ir.
Mas, pai, ainda não acabei de ler a carta.
Ah, filha, queres forçar-me a ouvir isto? Isto é um motim. Estiveram este tempo todo a conspirar. Tá bem. Continua a ler que eu estou aqui.
Está bem, vou continuar. Pai, estou a contar contigo para convencer-te a mãe de que isto é para um bem maior. Obrigada por tudo que tens feito até agora. Pelo teu amor, pela tua atenção, pela tua presença e especialmente pelo teu sentido de humor. Cuida-te. Até breve. Beijos para todos. Hélio.
Já acabou?
Sim, pai.
Então, não há dinheiro para mim. É só obrigado, obrigado. Filhos mesmo do Aníbal. Eu faço tudo o que posso para pagar a renda dele e quando consigo um pouco de dinheiro, quer dizer, só pensa na educação da irmã. Nem sequer um... Pai, toma um euro para tomar uma cerveja. Ah, Liana.
Pai?
Vai à escola pagar as tuas mensalidades antes de ir para casa. Vais voltar para a escola amanhã.
Obrigada, pai. Muito obrigada, meu paizinho querido. Muito obrigada.
É isso. Obrigada, pai. Obrigada, pai. Eu posso comer estes obrigados? Olha, fica com o resto do dinheiro. Eu já não pago mais nenhum livro ou fotocópias.
Sim, pai.
Vou falar com a tua mãe hoje à noite. Espero que Deus a ajude a entender.
Enquanto uma Liana muito feliz vai à escola pagar as mensalidades, o seu professor de matemática faz uma visita à sua mãe Felizmina. Ela está cá fora com a sua tenda de papas de aveia e um bocado cansada.
Boa tarde, minha senhora.
Boa tarde, senhor. Quanto quer?
Não quero nada, obrigado. Estou à procura da casa da Liana.
É aqui.
Ela está?
Não. Há algum problema?
Eu sou o professor dela. Ela não aparece na escola há quase 2 semanas. Vim ver como ela está.
Oh, o professor dela. Mandaram-na para casa porque as mensalidades não foram pagas.
É a mãe dela?
Sim, senhor.
Mas os outros alunos que também foram mandados para casa já voltaram. Não tentou ir lá resolver o assunto?
Bom, é assim. O pai dela não quer que ela continue na escola.
Mas a Liana é uma excelente aluna. Ela não devia ser forçada a deixar a escola. É uma má decisão.
Não foi uma decisão minha, senhora.
Mas então alguém tem de falar com o pai. Correm o risco de arruinar o futuro da vossa filha. Vou falar com o diretor. Agora vou andando. Diga a Liana que o professor de matemática dela esteve aqui.
Vou dizer sim. Adeus, senhor.
Adeus, senhora.
Pouco a pouco, a situação parece estar a mudar a favor de Liana. Ela vai voltar para a escola. Mas irá ser capaz de lidar com os pais que ainda estão à procura de soluções para os seus problemas financeiros? Para descobrir, não percam o próximo episódio de Uma Jovem a Completar os Estudos, uma série sobre analfabetismo e educação, da autoria de Frederic Gacpara. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-orld.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E eu passo a ler agora os SMS que nos foram enviados da Guiné-Bissau. Quem nos enviou o primeiro SMS esta noite foi o Lafu Baldé. Ele escreveu: ontem estive na casa do doutor Kumbayalá, juntamente com o presidente do PND, Partido da Nova Democracia, Yaya Diallo. O governo guineense fez bem em decretar 3 dias de luto. Também da Guiné-Bissau, enviou-nos um SMS o Salil Sanyakandé e diz: candidatos tomaram uma boa decisão. Doutor Kumba merecia mais dias de luto. Ele fez muito para a nossa democracia. Mais um SMS da Guiné-Bissau: sou Mamadim Yandjai. Queria só apelar a toda a classe política guineense para não politizarem a morte de Kumbayalá. Moano Abrão Siga, de Bissau, escreveu: Foi com muita dor e tristeza o Kumbayalá já não faz parte do mundo dos vivos, que sua alma descanse em paz, glória eterna. Mais entrevistas sobre os 40 anos da Revolução dos Cravos e das independências dos países africanos de língua portuguesa estão disponíveis em www.dw.de/40anos. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira, termina aqui esta emissão. A todos, uma boa noite.